paz seja convosco.
Amém.
Nós oramos pelas famílias. Nós oramos para que realmente a estrutura ideal do Jardim do Éden ela seja preservada.
Amém, pastor.
Com a figura de um sacerdote, mas é totalmente ridículo você pensar que qualquer coisa que seja fora dessa estrutura não é abençoada. É ridículo, entendeu? É ridículo. É o que a Rosângela orou, entendeu? Nós temos um padrão que é uma estrutura, mas nós temos variantes que ocorrem porque nós vivemos num mundo pecaminoso. E se Deus dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Mas Ele não depende de nós, então Ele age. Então Ele cuida, sim, das famílias, as mulheres que exercem o papel de homem. É um trabalho mais pesado, com certeza. Mas a gente sabe que o ser humano ele acaba por ser a imagem e semelhança do Senhor, ele se adapta. E ele tem que fazer a coisa continuar. Então, eu glorifico a Deus pela vida das mulheres que tomam a frente como a Claudinha, que tem que segurar a onda, não tem essa não. Não tem tempo de choro, não tem tempo de depressão. Engole e continua marchando porque as coisas têm que funcionar. A mamãe da rua também, que teve que pilotar a casa com 4 crianças em casa e pronto. E não tem tempo de ficar preocupado com nada, não. Então, o Senhor, Ele abençoa da mesma maneira, Ele fortifica e dá uma porção maior de graça, de paz, entendeu? Nós temos que buscar o ideal. Não tendo o ideal, nós temos que continuar caminhando. E nós temos que entender que o Senhor, Ele continua controlando e regindo todas as coisas. Ninguém fica descartado, ninguém fica lançado pelo caminho. Isso é um pensamento, no mínimo, ridículo. Tá? Estamos tratando nesse período sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos finalizando o tópico sobre segurança. Não sei se eu vou conseguir acabar hoje. Se não acabar hoje, semana que vem nós estamos acabando. E depois disso nós vamos tratar do último capítulo, que é desse livro que nós estamos trabalhando, que é Tudo em Cristo. Vai ser legal. Tudo em Cristo. Tudo é Ele, tudo é com Ele, tudo é por Ele, tudo é através dEle. E é assim que funciona, foi assim que Deus, na sua maravilha, na sua benevolência, Ele construiu para que realmente nós pudéssemos nos apoiar nessa rocha. Nós não nos apoiamos na areia, mas nós nos apoiamos na rocha. Semana passada... Amém! Glória a Deus! Tem um crente avivado aí, ó. Hã? Tem um crente avivado. Conforme eu já falei para você, você pode falar, você, através do Espírito, você está liberado para falar glória a Deus, aleluia, amém, uhul, entendeu?
Bravo!
Não, não pode ficar bravo, nós temos que ser mansos, né? Nada de bravo, né? A gente tem que ser manso.
Não, pastor, nós precisamos ficar bravos. Nós estamos muito mansos, pastor.
Como Jesus Cristo era.
Eu acho que o pessoal... A maioria tem vergonha de glorificar a Deus. Porque nós somos uma igreja avivada, poxa. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que... A palavra que incentiva os nossos corações, que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro.
Amém. É isso aí. 87 anos de experiência, que vocês possam aprender um pouquinho, não é porque você está mais novinho. Não, entendeu? Porque a pessoa pode falar assim, ah, eu tô mais velhinho, ficou com vergonha. O irmão Carlos tem 88 anos, ele é o mais, é o ancião do grupo aqui, e ele fala, você pode falar também, tá? Nós começamos a falar sobre, na semana passada, sobre as razões pelas quais a certeza da esperança é algo desejável. Por que que é desejável? Você está seguro em Cristo. E nós já falamos sobre que nos traz consolo e paz. Nós falamos que também nos faz mais atuantes. Nós acordamos, nós despertamos. É algo incrível. Porque quando a pessoa ela está apenas preocupada com a salvação dela, ela não se preocupa com mais nada. Quando a pessoa está passando fome, ela não olha para a fome do outro. Quando a pessoa está com dificuldade, ela não olha por nada. Sinto lhe dizer, mas dificilmente, quando você está passando um revés enorme na sua vida, você não lembra de ninguém. A gente lembra da gente, da nossa dor. Poucas pessoas são aquelas que quando estão numa dificuldade, numa enfermidade, num hospital, ela para orar pelo outro em vez de orar por ela. Porque o nosso físico se abate, o nosso emocional se abate E o que acontece é que nós olhamos para nós mesmos. Quando nós temos essa segurança dessa salvação em Cristo e que tudo vai dar certo, que Ele está no controle, a gente começa a se preocupar pelos outros. A gente começa a olhar para a obra do Senhor, que ela precisa realmente ser realizada. O crente ao qual não tem uma firme esperança passa grande parte do tempo sondando seu próprio coração. Será que? Ai, ui, não dá, estou com dificuldade. É, não é? Tinha um desenho anteriormente que era da hiena, em que ela fala assim, azar, vida, era hard, a hiena, Se você fica dessa forma, você não consegue fazer absolutamente nada. Quando nós vemos a condição dos apóstolos, a gente via que eles eram pessoas que eles se desgastavam. Nenhuma situação era uma situação fácil demais ou difícil demais. Eles simplesmente iam e faziam. Não, pastor, mas eles eram os apóstolos e eles tinham o Espírito Santo. Por que você não tem? Se você não tem o Espírito, a gente precisa começar a fazer evangelismo com você. Porque nós temos a mesma condição que os apóstolos tinham de alcançar vidas. Por que nós não fazemos? Porque nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós preocupamos com o nosso salário, com o preço da gasolina, tal. Um monte de coisa que Deus já falou. Não se preocupa, busca o meu reino e a minha justiça, que eu garanto para você. O básico, não vai faltar. Entendeu? Às vezes eu tenho descadastrado algumas pessoas no Instagram, porque o cara só posta assim, é a foto, é a viagem, é o passeio, é o carro. Eu começo a ficar invocado, aí eu peco, para não pecar eu vou tirar, entendeu? Porque eu fico falando, pô, o cara viaja toda hora, não viaja. Aí você começa a pensar em você. Essas mídias sociais, elas têm essa característica. Elas fazem você medir a sua vida pela do outro. Não importa que você tenha uma vida saudável, você está com seus filhos dentro de casa, quando você vê que o outro foi para o Caribe ou foi para Bariloche, você fala assim, por que ele foi e eu não fui? O cara está com a vida destroçada, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem nada, desgraceira total. Não, mas eu quero é a bênção do outro.
Aleluia.
Apóstolos não tinham WhatsApp, Instagram, e eles se preocupavam apenas com as coisas do Senhor. Também falamos na semana passada que a segurança do crente é desejável, porque tende a fazer dele um crente decidido. Chega de instabilidade, essa instabilidade mata. A gente começa a perguntar, será que nós somos realmente salvos? Será que nós somos realmente filhos de Deus? Porque as situações, elas conspiram contra nós. Quando as luzes se apagam, e você está sozinho no seu quarto ou sozinho na sua casa, que você não ouve o som de nada e você começa a pensar tanta besteira. Começamos a pensar em tanta besteira. O silêncio que deveria ser algo que nos atrai ao Senhor nos leva para longe dEle. Porque nós começamos a pensar no que não devíamos, porque o nosso coração não está firme. É como um casal. Se a pessoa confia no seu cônjuge, eu não me preocupo se a Rosângela saiu e ela vai para o shopping ou se ela vai para um outro local. Se você começa a pensar nisso, a sua mente vai longe. É engraçado que nós construímos. A nossa mente tem essa capacidade de construir em cima de um castelo vazio e vai construindo, na hora que você vê, você está lá em cima. Mas nada daquilo é verdade. Preocupação, ansiedade é a doença que nos assola. E essa doença é falta de segurança em Cristo. Por que eu vou me preocupar com a minha aposentadoria amanhã, se eu sei que o meu Senhor, Ele vive e Ele me garante? É lógico que você tem que fazer a sua parte, não é isso. Mas por que essa preocupação, esse desespero todo? Aqueles que têm problemas de segurança não sentem a certeza de que pertencem a Cristo. E sabe o que acontece? A pessoa hesita em romper com o mundo. A pessoa fica com o pé cá e o pé lá. Eu vou ficar aqui porque se der errado, eu estou alicerçado. E aí a pessoa fica, como a minha esposa fala, no melhor dos dois mundos. Não tem como você viver um cristianismo e fora dele. Não tem como você ser um crente de domingo e o resto da semana ser um ímpio. Não existe isso. Finalmente, a segurança na salvação é algo desejável porque tende a produzir crentes mais santos. Você não consegue se satisfazer com a porção que você tem. Quando você tem a segurança no seu coração, você quer mais. Quer conhecer mais desse Deus. Pessoas que têm Cristo no coração, Elas anseiam por conhecer mais desse Deus e não das bênçãos desse Deus. Claro que bênção é maravilhoso. Ninguém está falando que é ruim você viajar, ter uma vida regalada financeira, não ter problema de saúde. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando você tem Cristo no coração, você deseja se aproximar mais dEle.
Aleluia.
Você deseja mais dEle. Você entende que você não pode ficar longe dEle. E você quer mais e mais dEle. Aquele que é livremente perdoado por Cristo sempre fará muito para a glória do Senhor. E aquele que mais profundamente desfruta da certeza deste perdão, normalmente é aquele que se conserva mais perto de Deus no seu andar diário. Não é uma vez por semana, é todo dia, é todo momento, é cada decisão. Você vai tomar uma decisão e você para para pensar, eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? É digno eu fazer isso? Porque às vezes você faz uma pergunta só dessas três que eu fiz e você se encaixa ali, o seu coração vai e você faz e está errado. Será que você tem respaldo para você fazer isso? Você tem direito a fazer isso? São coisas que nós temos que questionar. O nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. A Rota estava lá no seminário, lá teve um seminário de mulheres numa igreja. Algumas pessoas compareceram. Claudinha estava, Débora, a Edilene. E aí a pessoa, não vou julgar, só um comentário para você pensar, tá? Eu peguei muito pouco para poder estabelecer algum tipo de julgamento. Mas a pessoa, ela evangeliza em bares, evangeliza em lugares de multidão, mas não tem nenhuma pessoa para coordenar, uma pessoa para ajudar, para dizer, olha, é por esse caminho, não é esse caminho. É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso você se desmembrar de uma igreja e começar a fazer trabalhos espirituais aí sem ninguém para te colocar freio. Nós precisamos de freio. Um dos maiores temores que eu tenho é eu, como pastor, sem ter ninguém em cima de mim, eu achar que eu sou Deus. Nós temos esse complexo. O ser humano, desde o Jardim do Éden, ele tem esse complexo dele achar que ele é Deus, que ele pode tomar as decisões, ele pode administrar, ele pode fazer o que ele quiser. Uma coisa simples, como por exemplo o dízimo. A pessoa ela acha que ela pode administrar o dízimo dela como ela quer. A Bíblia não está falando isso. A gente encontra pessoas que acham que elas podem fazer o que quiserem. Não, eu senti no coração. Nós não vivemos por sentir no coração, nós vivemos por um livro de regras, que é a palavra de Deus. As nossas decisões têm que ser pautadas na palavra. Até o ajudar o outro tem que ser pautado na palavra de Deus. Eu não posso falar algo que é simplesmente que eu quero ou que eu tenho vontade, porque eu acho que vai trazer conforto. Pode ser que aquele momento seja um momento daquela pessoa que está sentindo dor. E se você interfere no processo, você atrapalha. Porque Deus vai ficar... É lógico que Deus ele cumpre os planos dEle, mas é como se você estivesse atrapalhando e contendendo contra Deus. Deus está fazendo uma situação para que a pessoa fique melhor. E você entra. E você quer fazer. E você ajuda. Você não pergunta por nada. Atrapalha. Atrapalha. Às vezes você, numa boa vontade, você atrapalha. Porque a dor, ela é pedagógica. Nós aprendemos no meio da dor. Lógico que você não vai impor dor a ninguém. Se você tiver nas suas mãos fazer alguma coisa, Deus, eu devo ajudar, devo fazer, vou, não vou, em que medida? Às vezes uma pessoa está passando uma necessidade e você supre todas as necessidades dela e ela não tem vontade de fazer nada. E ela continua naquela vida. As pessoas elas acham que está tudo certo. Não, eu estou aqui na vontade de Deus. E agora, não está errado. E nós somos instrumentos de atrapalhar. Atrapalhar. 1 João capítulo 3, verso 3. Se você sabe de cabeça, você não precisa abrir a Bíblia, tá? Cláudia, por gentileza. 1 João, capítulo 3, verso 3.
E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro.
Nós temos que buscar cada vez mais ser semelhantes a ele em pureza, em santidade. É assim que tem que ser a nossa vida. Uma esperança que não purifica é uma ilusão, é uma armadilha. Essa frase, uma vez salvo, sempre salvo, que as pessoas distorcem, porque se você realmente é salvo em Cristo, você não age como um ímpio, e você realmente não perde a salvação, mas também não te dá um aval para você fazer o que você quiser. Não dá um aval para você viver a revelia. Não, eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. Você pode tudo, nem tudo te convém. Uma pessoa que ela é salva, ela não age de qualquer maneira, ela se constrange. Eu não preciso ter a minha esposa estar do meu lado inteiro, o dia inteiro, para eu não ver pornografia, porque quem me constrange é o Senhor. Eu sei que está errado perante Deus. O nosso pecado, primeiramente, ele é vertical, para depois ele ser horizontal. E nós invertemos a situação. E aí a pessoa, ela fuma escondido, ela bebe escondido, ela vê pornografia escondido, ela mente escondido, mas quando chega na igreja, glória, glória, aleluia. Perante o Senhor não funciona assim. Ninguém terá maior inclinação para manter-se em guarda e em vigilância acerca dos seus próprios corações e vidas, como aqueles que conhecem a consolação de um convívio de íntima comunhão com o Senhor.
Aleluia.
A pessoa que tem comunhão com o Senhor, que tem segurança, ela não se preocupa em conseguir esta segurança, mas ela vive buscando para poder se aproximar desse Deus. A motivação, ela é diferente. Não é algo que você vai tentar fazer para conseguir, mas porque você deseja ser igual àquele Senhor. As crianças fazem isso. A gente vê as crianças pequenininhas imitando os pais, porque elas olham os pais como referência. Aí sim, eles cantam assim, eles dançam assim, eles falam, eles imitam. Nós temos que fazer a mesma coisa com o Senhor. Eles sentem o seu grande privilégio. Aquele que leva pouco dinheiro consigo, um exemplo. Uma pessoa que leva pouco dinheiro consigo em uma viagem, quase nunca pensa em perigo. Pouco se importa se tiver que viajar a alta hora da noite ou não, porque vai perder o quê? Nada. Mas aquele, pelo contrário, que transporta consigo ouro e joias, será um viajante muito cauteloso. Examinará atentamente o seu caminho, as estalagens, onde tiver de se hospedar, os seus companheiros, e não se exporá aos riscos. Ontem eu saí com a minha filha e eu parei o lugar lá, estava muito cheio um evento, parei o carro no lugar lá, quando eu fui chegando, se fosse eu sozinho, quando eu fui chegando eu vi que estava escuro, eu cheguei para ela e falei assim, entra no carro rápido, sai rápido, porque eu sei que eu tenho uma joia preciosa do meu lado. Agora, se não, você não está nem aí. É como o lugar que você vai sair. Se você vai para um lugar que está todo mundo tranquilo, você vai de bermuda, de camiseta. Se você sabe que as pessoas estão arrumadas, você vai arrumado. É assim que a gente tem que pensar em relação a Cristo. Buscar estar sempre em ordem, arrumado. Cada vez conhecer mais, aprender mais. O crente que mais goza da luz do rosto reconciliado de Deus é o homem que mais teme perder as suas bem-aventuranças consoladoras divinas, receando muito fazer qualquer coisa que venha entristecer o Espírito Santo. E é muito mais do que um temor, é um desejo de agradar. A motivação não está em você, a motivação está em Deus. Quando você coloca a motivação de você na frente, é egoísmo. Quando você coloca a motivação de agradar a Deus, é santo. A nossa negligência quanto à segurança talvez seja o principal segredo de todos os nossos fracassos espirituais. A baixa medida de fé que nos satisfaz e nos satisfaz. Se você tem uma fé pequenininha, para você está tranquilo. Pode ser o motivo do seu baixo nível de paz. Devemos procurar aumentar a nossa fé. E você não aumenta a sua fé indo para a monte, ouvindo testemunho, ouvindo seminário, palestra, nada, 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 nada. Você aumenta a sua fé ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Se você não ouve a palavra, esquece. Esquece. Devemos buscar a firme esperança da salvação. Nós temos que ter uma fé como a de uma criança. Chegar ao ponto de você tomar decisões em relação ao mundo insanas, mas que são pautadas pela palavra. Você se lança nesta fé. Você se lança nesta confiança do Senhor. Ponha de lado as suas dúvidas. Nós precisamos nos preocupar menos. Nós precisamos ser menos ansiosos. Nós devemos depender mais inteiramente da força do braço do Senhor. Isso fala de dependência. O Senhor ele deu o filho amado para morrer por você. E a palavra de Deus diz que será que ele não vai conceder a você as coisas menores? Será que é necessário que a gente se preocupe tanto assim? Será que é tão necessário que a gente fique tão ansioso com as coisas? Não estou dizendo, nem dando um respaldo para você comprar uma rede e ficar deitada na rede o dia inteiro, deitado na rede o dia inteiro. Não é isso. Mas é confiança no Senhor. Essa angústia, sabe essa angústia que fica aqui na boca do estômago? Assim, ó. Fica assim, ó. Criando aquela gastrite, gerando para você aquele refluxo. Aquilo ali não precisa. Confiança no Senhor. Entregue a sua alma e os seus pecados aos cuidados do seu gracioso Salvador. Dependência. Nós vivemos segundo a graça de Deus. Algumas causas prováveis, porque é tão raro a gente ver uma pessoa segura desse jeito. Que talvez seja mais fácil, fosse mais fácil. Se você tivesse cercado de pessoas confiantes, você ia confiar também. O problema é que todo mundo desconfia. A começar do seu pastor. Todos nós desconfiamos. Agora é chegado o momento de tratar a última coisa a respeito da segurança. Vamos destacar algumas causas prováveis, porque tão raramente é obtida uma segurança, uma esperança de segura. Essa é uma questão muito séria que deveria impelir todos nós a sondarmos profundamente os nossos corações. Poucos dentre o povo de Cristo chegam a esse espírito de certeza. E por que isso? Vamos listar algumas causas. Primeira, a menos improvável de você pensar. Por que você é ansioso e preocupado? Porque Deus assim o quer. Que estranho, né? Que estranho. O problema é que se você tiver no seu coração, pela sua característica, essa firmeza, você larga a mão. Você faz o que você quer. É possível que o Senhor perceba algo no temperamento natural dos seus filhos, o que faz com que a segurança na salvação não seja uma coisa muito boa para eles. Pode ser que a sua falta de segurança, por mais desejável que seja, ela seja tirada pelo Senhor, para que você busque mais a Ele e você não. Agora eu vou ficar na boa. Agora que eu olho no meu salário, estou lá, minha conta no banco, tenho lá 50 mil reais, vou ficar numa boa, não vou fazer mais nada, não vou ler mais nada. Eu olho para as pessoas e falo assim, poxa, as pessoas não conseguem nem achar o livro da Bíblia rapidamente, eu estou muito bem, vou parar, não vou fazer mais nada. O que Deus faz? Coloca um espinho na carne. Foi assim com Paulo. A gente não sabe qual foi a dificuldade de Paulo. Uns falam que era um problema de cegueira, outros chegam a falar que era sogra, sei lá, um monte de coisas as pessoas falam, entendeu? Mas havia algo em Paulo que impedia ele de falar o quê? Tá tudo bem. Não, Senhor, tira. Não. A minha graça te bate. Segura essa aí. Porque aquele homem, ele subia ao terceiro céu como você pega o metrô daqui e vai lá para Samambaia. Ele tem esse contato com o Senhor, coisa maravilhosa. Ele fala assim, olha, eu tenho que falar para vocês com uma linguagem simples. Eu não vou falar em hebraico, eu não vou falar em grego. Lógico que era em grego, porque era na época, né? Mas eu não vou ficar falando em latim, escolhendo palavras. Conversava com a Cláudia ontem. Estou traduzindo um livro e uma das maiores dificuldades que eu tenho é achar palavras que sejam entendíveis para a pessoa e a pessoa não tem que pensar, será que o cara está querendo falar o quê? Tem um pastor amigo, um professor amigo nosso, que quando ele manda mensagem, eu zoo ele, porque ele começa a usar umas palavras, você fala assim, malgrado, você fala assim, malgrado, você quer uma coisa boa, ruim, e aí você não sabe o que a pessoa está falando. E autor, escritor gosta de fazer isso. E ele, aquele autor, ele usa umas palavras, ele fala assim, o que que esse cara está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo, ele tinha toda a facilidade de fazer isso, mas ele não fazia. E o Senhor colocava espinho na carne. Não sei se era um diabinho que ia lá e cutucava ele, quando ele ia ficando soberbo. Gente, porque ele tinha muito acesso ao reino espiritual. Eu diria, coisa minha, eu diria que é Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo. Um grau de intimidade. E esse tipo de coisa leva a pessoa à soberba. E você viu como terminou a vida de Moisés. Sendo manso, sendo aquela pessoa que via Deus, não entrou na terra prometida. Porque foi rebelde. Fale de lei.
Quando você disse que nós somos ansiosos, porque Deus...
Não, eu não falei que nós somos, eu falei que nós podemos ser.
Ah, porque Deus assim o quis, né? O quê? Então, por exemplo, e a ansiedade é pecado.
Depende.
Então, Deus quer que nós sejamos...
Depende. Primeiro que a ansiedade, tem que ver a motivação da sua ansiedade. A ansiedade que nós estamos falando é segurança em Cristo. Não ansiedade no porvir, no sentido de comprar Brastemp ou trocar de carro. Ansiedade no sentido de você querer ser mais igual a Cristo. É totalmente diferente desse conceito de ansiedade que nós temos aqui, que gera depressão. Ninguém fica, pelo menos eu não conheço. Você conhece algum depressivo porque não consegue se aproximar mais de Deus? Eu não. Eu vejo que a pessoa fica depressiva porque, ou porque a pessoa não ama ela, ou porque não cuida, ou porque tem qualquer coisa, mas sempre ela no centro. E não Deus no centro. Deus, ele não quer. A construção da sua frase foi uma construção blasfema. Deus nunca vai querer que você peque. Mas ele quer que você tenha fome e sede dele. E essa segurança em Cristo é uma segurança que vai fazer com que você pare de ler, pare de meditar e pare de buscar o Senhor. O que acontece é que o Senhor pode tirar isso para você, tendo essa incerteza, você sempre continuar buscando o Senhor. Mas a motivação sempre é relacionamento com Deus. Sempre. Sempre, e não Brastemp, ou porque a Rosângela me ama ou não me ama, ou porque o Felipe vem na igreja ou não vem na igreja, ou porque eu... Não, nada disso. A motivação é outra.
E não pode ser, você falou também agora de processo depressivo, né? Não pode ser, por exemplo, a percepção de que Deus se afastou da gente, aí leva a depressão.
Aonde está a motivação da pessoa? Se a motivação está em ela, ser satisfeita nela, não. A motivação, volto a dizer, a motivação da pessoa ter esse tipo de sentimento que nós estamos falando é o sentimento de você querer se aproximar de Deus e não de se sentir solitário. Quem está no centro da história? Deus ou a pessoa? Nesse caso, seu, você se sente longe de Deus, mas a sua motivação é porque você quer algo e não porque você quer relacionamento com Deus. É diferente.
Deus não se afasta da gente, a gente que se afasta
da gente. Exatamente, Deus não se afasta da gente. Esse sentimento da depressão é um sentimento. A pessoa não me ama, as pessoas não me tratam como eu deveria, o mundo não me merece porque eu sou bom demais. Deu risada, né? Eu sou bom demais, Deus. As pessoas, é uma visão bem radical, mas as pessoas elas se matam porque elas acham que é boa demais para aquele mundo.
Eu sei.
Tomara que você tenha se curado. Ou se cure. Entendeu? Porque o que acontece é, você entra nesse processo pecaminoso, que não é esse que eu estou citando, e aí você quer é ser agradado, você quer atenção, você quer e você quer. E aí acontece que você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E aí você não tem mais como uma pessoa te alcançar, um ser humano te alcançar. É só a graça e a misericórdia de Deus. Um ponto de vista deficiente na doutrina da justificação também é algo que nos faz ficar longe do Senhor. O que é justificação? Os cristãos sabem o que é justificação? Não. Confundem justificação com santificação progressiva. E nós já falamos sobre isso. Santificação progressiva é algo inacabado, em que você, durante toda a sua vida, você vai trilhar esse caminho. É o caminho de ler a palavra, ouvir a palavra, confrontar com a sua vida, buscar transformação pelo tempo que for necessário. Alguns processos são curtos, outros são mais longos. Justificação. Está feito. Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados na cruz do Calvário. No âmbito natural, há 2000 e poucos anos atrás, no âmbito espiritual, antes da fundação do mundo. Já foi pago. Não há mais nada que você possa acrescentar. Você não fica mais justo. Não fica. Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado pela sua vida. Quando você mistura isso, aí você corre atrás da sua salvação. Aí é problema. Eu vou querer, tô lá numa festa, se eu comer a mais, opa, eu comi a mais, eu fiz a gula, então pode ser que se Jesus Cristo voltar ou eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu... Não tem como. É por isso que a pessoa que ela é salva, ela é sempre salva. E ela começa a buscar cada vez mais uma medida de se aproximar de Deus, que é a santificação progressiva. É você estar na casa do Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra, orar. Não quero fazer nada disso, pastor. Se preocupe com a sua vida. Porque isso tem que ser algo inerente à sua pessoa. Se eu amo uma pessoa, eu quero fazer de tudo para agradá-la. Cuidado com a motivação de fazer para receber. O que nós muitas vezes fazemos é eu faço para receber em troca. O ser humano adora fazer isso. Eu faço algo para que você fale, parabéns, hein, pastor Paulo. Que palavra legal, hein? Estudei bastante. Orei bastante. Não é essa a motivação. Romanos 3, 28. Nada que você venha a fazer vai te tornar mais justo do que o que você já foi ou o que você já era. É a mesma coisa. Deus fala, eu sou. E ele fala, você está justificado. É a vida inteira. Você é justo. Você é santo, separado de Deus. Outra coisa, preguiça quanto ao crescimento da graça, que tem tudo a ver com isso que nós já estamos falando. Muitos crentes parecem pensar que uma vez convertidos não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer mais nada. 1 Tessalonicenses 4:1 diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Continue marchando. Continue estudando, continue lendo, continue buscando. Sempre o Senhor ele vai te revelar algo. Não é porque eu li a Bíblia uma vez que eu não vou ler de novo. Não é porque eu meditei num texto que eu não vou meditar de novo. Tem que continuar se aprimorando. Mais conhecimento, mais fé, mais obediência, mais amor. É um círculo, é um ciclo. Mais obediência, mais fé, mais amor. Amor por mim, amor pelos outros. Mateus 13, 23. Sebastião, por gentileza.
Mateus 13, 23. Nos fala, mais o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1.
Não estou produzindo nada. Produza 30 por 1. Estou produzindo 30 por 1. Busque produzir 60 por 1. Estou produzindo 60 por 1. Busque produzir 100 por 1. Estou lendo? Estou entendendo? Já li Mateus e entendo Mateus? Vou para Lucas. Vou para Marcos. Vou para João. É por isso que a nossa pregação ela é expositiva. Para que você entenda o que tem no contexto do Evangelho de João. Quando você lê a epístola de 1 João, 2 João, 3 João, quando você lê Apocalipse, apesar de ser linguagens diferentes, você vai conseguir entender, porque a mesma pessoa escreveu os textos, você vai entender o que ele está querendo dizer. Nós temos que cada vez produzir mais. Terceiro, conduta incoerente. Gente, como é que a gente pode falar que é cristão e viver de uma maneira diferente? Pessoas vão por multidões. Nós estamos na fase da marcha para Jesus. Não tenho nada contra. Mas será que essas pessoas que fizeram a marcha para Jesus, colocaram faixinha na testa, 100% Jesus, camisetinha 100% Jesus, Jesus, meu lindo, maravilhoso, andou pelas ruas, será que essas pessoas, elas têm um comportamento cristão na segunda-feira, no dia de trabalho ou no meio da família? Esse é o X. Também não tem problema, a pessoa quer cair no espírito, cai, eu já vi pessoas ter até fratura na cabeça nessas quedas aí. Mas se a pessoa caiu no espírito, independente da sua linha teológica, se a pessoa deitou mentindo, agredindo a esposa e levantou um homem diferente, glória a Deus. Se a pessoa ela começa a ter uma fala mais mansa, glória a Deus. Se a pessoa começa a olhar para os outros com mais amor, glória a Deus. Agora, se qualquer dessas ações, inclusive vir na igreja, não muda em nada você, você está perdendo tempo. Vai comprar um abadá lá da,
lá na Bahia e vai seguir o trilho elétrico que você vai ser mais feliz. Porque tem que gerar a mudança. E as pessoas do cristianismo, elas têm sido incoerentes. É algo que a Claudinha estava falando ontem lá. As pessoas professam algo e não vivem. E nem tentam viver. E nem têm vontade de viver. Porque são estágios. Uma coisa é a obra perfeita. Essa é de Cristo. Outra é você ter no coração, pelo menos, a vontade de fazer. E às vezes você tem o desejo e não consegue fazer. Uma série de dificuldades. Outra é você esboçar fazer e fazer errado. Ou fazer com deficiências. E outra é você não fazer absolutamente nada. Não querer mudar nada. E continuar nesse estado que você, que eu, que nós nos encontramos. Nós não podemos ter essa conduta incoerente de que eu tenho uma vida e a palavra diz outra. Não, mas eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu roubo. Eu sou cristão, mas eu adultero. Eu sou cristão, mas eu não gosto de demonstrar amor. Eu sou um cristão pavio curto. Que gente que é isso? No sentido de você se acomodar no seu sentimento. Isso não pode existir. Você tem que ficar incomodado com a sua vida e querer mudança sempre. Não, é por isso, me dá razão, me dá motivo. Não, sem desculpa. Chega de desculpa, porque a vida é sua. A sua vida você vai prestar contas ao Senhor, não é para mim. Se você não mudar a sua vida, você vai para o inferno. Se você não mudar a sua vida, você vai no mínimo viver uma vida miserável aqui. Porque você não quer mudar. Você não quer lutar contra isso. Eu prefiro ficar comodamente no meu cristianismo. Sinto muito. A palavra de Deus não vai te deixar quieto. Salmo 119, 128. Felipe. Salmo 119, 128, versículo.
Por isso, tenho por em tudo rezos os teus preceitos. Todos e aborreço todo o caminho de falsidade.
Por isso tenho por em tudo retos os teus caminhos todos e aborreço o caminho da falsidade. O que a palavra de Deus está dizendo, ela é verdadeira. E tudo que está fora da palavra na minha vida tem que me incomodar. Não adianta você querer se comparar com o próximo, porque você vai se machucar. Você vai achar que está tudo bem e não está tudo bem. Você vai entrar no hospital falando que está doente, o médico vai falar que está tudo bem e você vai morrer. Você tem que olhar para a palavra de Deus e meditar nela e mudar o seu coração. Você terá de semear diariamente no Espírito. É por isso que eu bato na tecla com vocês. Tem que fazer o devocional todo dia. É a porção de Deus para você todo dia. Não adianta você não ler a semana inteira e chega no sábado você lê 10 capítulos, a menos que seja uma situação ímpar. Não estou dando justificativa para você, é você e Deus. Você terá de semear diariamente no Espírito, se quiser colher o testemunho do Espírito, porque o pão nosso é dado cada dia. Não é um pão para a semana inteira, não é um pão para o mês inteiro.
Aleluia.
Você não sentirá e nem achará que todos os caminhos do Senhor são agradáveis, a menos que faça esforço. Nosso corpo não quer isso. Se você permitir, você para. Você tem que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra isso. Nós temos que acordar cedo, nós temos que fazer o nosso devocional. Não, mas é gostoso ficar na cama, porque ontem eu tive a festa, ontem eu tive seminário. Você tem que acordar cedo. Teu corpo não é um corpo de baby, da Helena, que precisa dormir a hora que quiser, não. Dorme 5 horas, está ótimo para você. Tem uma vida saudável, uma alimentação saudável. Dorme 5 horas, está bom. A menos que tenha algum quadro médico diferente. Mas vá se dedicar ao estudo e à leitura da palavra. Engrandeço a Deus pelo fato que a nossa salvação, sob hipótese nenhuma, depende das nossas obras. Imagina se a sua salvação tivesse atrelado com o tempo que você lê a Bíblia. Ou que você medita na palavra. Se Deus estabelecesse, olha, é tanto. Será que você ia bater essa média? Ou você ia querer ficar na recuperação? Só tirar a nota 4, 5, 3. Conclusão. Sobre a segurança em Cristo. Talvez você nunca chegue à plena certeza da esperança de um dia para o outro. Isso não é automático. Não é um comprimido de Doril que você toma e a dor sumiu. Às vezes é bom continuar esperando por algum tempo. Não damos muito valor às coisas que conseguimos sem dificuldade. Às vezes isso que você está pedindo a Deus, a área espiritual, é algo que o Senhor está retendo para que você tenha dê valor a isso. Porque você não acha que é uma coisa simples e descartável. Pessoas que têm uma fé, recebem alguma coisa maravilhosa de um momento, a pessoa descarta. Quantas vezes nós recebemos benesses do Senhor e no outro dia a gente não lembra mais? Quantas vezes? Mas embora ela se demore, espere por essa bênção. Continue buscando e finalmente você a encontrará. Entretanto, há uma coisa de que não quero que você seja ignorante. Você não deve sentir-se surpreendido se for assaltado por dúvidas ocasionais, mesmo após haver obtido a segurança na salvação. As dúvidas, elas vêm e vão. Só que elas vão. Elas vêm, mas elas vão. Elas não ficam. Elas não estacionam. Não tem morada na sua vida. Você continua vivendo no corpo e o pecado no íntimo continua presente. A carne lutará contra o espírito até o fim. Helena, com 6 meses? 5? 4 meses, ela vai lutar contra isso. Irmão Cláudio, com 88 anos, vai lutar contra isso. Ah, porque o irmão Cláudio tem 88 anos, ele já venceu. Não, ele continua lutando com as coisas dele. Eu, com 50, mesma coisa. Mesma coisa. Todos nós vamos continuar lutando até o fim. A lepra nunca é arrancada das paredes de uma casa enquanto ela não for derrubada. Enquanto o nosso corpo corruptível, ele não se transformar em incorruptível, você continua pecando. Você continua tendo dúvida.
Glória a Deus. Aleluia.
E também o diabo é uma realidade sendo extremamente poderoso. Não acha que Satanás ele não tem poder, porque ele tem. Abaixo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele que tem poder. Ele controla 1/3 das miríades celestiais, que deve ser bilhões e milhões e milhões de anjos caídos, que tem um propósito, fazer você tropeçar. Satanás tentou ao Senhor Jesus e levou Pedro a cair, e ele não deixará de assediar você. Como você bem sabe, não acho que você está fora do domínio de Satanás, porque você não está. Pedro estava junto de Cristo. Para os católicos, ele é o Papa, o primeiro Papa. Para nós, um apóstolo querido que cuidou da igreja de Roma e ele era o líder dos apóstolos. E mesmo ele foi peneirado. Assim sendo, sempre haverá algumas dúvidas. Aquele que nunca duvida é aquele que não tem nada a perder. Aquele que nunca teme, que nada possui, é aquele que... Aquele que nunca teme é o que nada possui de valioso. Não se desencoraje. Você será mais do que vencedor por meio daquele que o amou. Para finalizar, Romanos 8, 33. Um texto que eu tenho lido bastante e que eu tenho me alegrado bastante. Eu vou ler do 8, 33 ao 39. Romanos capítulo 8, versos 33 a 39. Sabe de cabeça, Felipe? Sabe de cabeça?
Não.
Não? Sempre ouvi.
Tá aqui.
Ah, tá aí? Ah, tá aí. Eu não tinha visto. Eu estava meditando aí. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem poderá te acusar? Ninguém. Ninguém, porque é Deus quem o justifica. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus?
Aleluia.
Amor de Cristo? Ninguém. Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Será que a falta de comida na sua mesa? A falta de roupa nova? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todo dia você entregue à morte. Todo dia você entrega à morte. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é vencedor por suas forças, nem por suas energias, mas por conta do sacrifício de Cristo. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, Pai, por esses domingos, por esses encontros em que nós podemos falar da segurança em Cristo. Uns têm mais segurança, outros menos segurança. Mas pedimos a Ti que o Senhor nos fortaleça, Pai, dia após dia, na Tua palavra, que o Senhor possa, Pai, que gerar no nosso coração a Tua fé, a disposição em Te servir, a fome, a sede pela Tua palavra. Que nós possamos, Pai, cada vez mais nos aproximar do Senhor, viver a semelhança do Senhor, falar como o Senhor, pensar e agir como o Senhor, Pai. Nos muda, nos transforma, nos redime, Pai, da nossa vida de pecado nesta terra. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Amém.